Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 28 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Alexa da Amazon, que segundo a empresa vai ganhar a habilidade de expressar emoções a partir de agora. A Amazon disse que os desenvolvedores americanos vão conseguir programar os apps de voz deles, né, para conseguir falar com a voz animada, então com a voz decepcionada e solidária. E um exemplo disso que eles deram é a habilidade da Alexa falar o placar do time do usuário, dando uma boa notícia, né, com uma voz animada, ou uma má notícia lá, com uma voz mais solidária. Aí, junto desse anúncio, a Amazon liberou áudios também, né, que ilustram as diferenças aí de tom de voz, atitude também da Alexa, dependendo da resposta. E caso você queira escutar para saber como é que vai ser essa diferença, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, o YouTube confirmou que fez parcerias com empresas de checagem de fatos e vai mostrar alertas lá de notícias falsas na plataforma. Esse é um recurso que eles estavam usando já em caráter experimental em alguns países do mundo e agora finalmente está chegando ao Brasil. Então, num dos exemplos que o YouTube deu, dá pra ver uma tela que mostra que a pessoa pesquisou pelo rumor, né, de que água quente com abacaxi consegue curar o câncer, e aí logo acima dos resultados de busca aparece também um link com uma matéria de checagem de fatos que fala que esse rumor é mentira. Aí, além dessa novidade, o YouTube disse também que logo logo vai começar a informar para o usuário quando o canal brasileiro for do governo, então de alguma agência estatal, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre as coisas do Google, a empresa anunciou que ela finalmente vai começar a deixar o usuário marcar manualmente alguns rostos lá não reconhecidos do Google Fotos. Isso está chegando para complementar aquele recurso automático do Google Fotos, né, que reconhece os rostos lá das imagens do usuário, depois agrupa rosto por rosto para deixar a coisa toda mais organizada. Mas uma coisa que faltava era um jeito do usuário sinalizar para o Google Fotos de quem é aquele rosto se ele reconhecesse lá, tivesse um rosto na foto, mas não soubesse de quem é. Então agora, quando o aplicativo conseguir reconhecer que tem um rosto numa foto, mas não conseguir reconhecer que rosto é aquele, o usuário vai conseguir taguear manualmente quem é o dono do rosto, né, para colocar no resto lá da galeria de imagens daquela pessoa, mas ainda assim o recurso está chegando meio pela metade lá no Google Fotos. Isso porque nas fotos em que o sistema não conseguir ainda, né, identificar lá que tem um rosto na imagem, ainda não dá para a pessoa taguear manualmente quem é o dono daquele rosto, mas ainda assim que bom, né, que recurso está chegando, ainda que pela metade lá no Google Fotos. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto OpenSignal, que liberou um ranking mundial que eles fizeram de qualidade da internet para o consumo lá de streaming de vídeo. O Instituto analisou 94 bilhões de mensurações de velocidade, né, de internet lá entre agosto e outubro desse ano, e eles concluíram, por exemplo, né, que o país onde o pessoal tem a melhor experiência para fazer streaming de vídeo é a Noruega. Eles analisaram a qualidade da imagem, tempo de carregamento e eficiência também do buffer, né, para conseguir fazer a transmissão, e aí, feito isso, criaram uma fórmula, né, que deu uma nota lá para cada país que vai de 0 a 100 nesse ranking que eles montaram. Então, como eu falei, né, a Noruega ficou em primeiro lugar com 78,5 pontos, e o Brasil, a título de curiosidade, ficou na 57ª posição com 57,4 pontos. Já Portugal apareceu bem para cima, né, na 15ª posição com 72,4 pontos. Enquanto isso, os americanos ficaram na 68ª posição com 53,8 pontos aí nesse ranking. O último colocado nesse ranking da OpenSignal foi o Iraque, na 100ª posição com 19,3 pontos, e caso você queira ver esse relatório completo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Twitter, a empresa fez a maior confusão com o anúncio tudo estabanado dela de que ela ia começar a deletar contas inativas no serviço a partir de 11 de dezembro. O Twitter comentou que a partir dessa data ia começar a deletar as contas todas, né, que não tivessem sido usadas ao longo dos últimos 6 meses, e eles chegaram inclusive a começar a mandar e-mail para essas contas para dar esse aviso, hein, a última chance da galera conseguir preservar a conta. Aí, com a divulgação dessa notícia, muitos usuários que são amigos, né, ou familiares também de pessoas que já faleceram que usavam a conta ficaram preocupados com a possibilidade dessa conta sumir, e o Twitter falou que foi pego de surpresa aí com essa situação. O Twitter admitiu que não tinha pensado em casos assim, né, em que uma conta tem que ser preservada, como acontece hoje no Facebook, por exemplo, que tem um perfil de memorial, e anunciou a pausa aí desse plano de deletar essas contas. O Twitter comentou também que esqueceu de deixar claro no anúncio inicial que isso ia acontecer só na Europa, né, por conta da GDPR lá, que é a lei de privacidade, mas ainda assim a coisa toda tá em pausa, até eles verem o que vão fazer. O Twitter confirmou que vai desenvolver um jeito de amigos e familiares conseguirem sinalizar, né, que contas que são de usuários falecidos que eles querem que sejam preservadas, e aí, uma vez feito isso, pelo menos na Europa, aí sim vão começar a fazer essa limpa nas contas. Bom, e já que o assunto é rede social, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Lura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio de mais esse episódio do Loop Matinal. No momento a Lura de hoje eu quero falar, né, justamente sobre o que ela oferece aí nesse mundo de redes sociais, e isso inclui desde cursos que explicam como funciona o marketing em redes sociais. Passam por cursos também, né, que ensinam a capturar a atenção das pessoas, tratam do papel também de quem trabalha nesse mercado de redes sociais, e vão até a cursos também, né, que ensinam você a trabalhar a sua presença digital. Quem se matricula na Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano, e só nessa semana por conta da Black Friday, você que escuta aqui o Loop Matinal consegue se matricular com 20% de desconto. Então, se você está querendo aprofundar o que você já sabe, ou aprender algo novo também sobre esse mercado de marketing digital, também qualquer outra área de atuação da tecnologia, acessa lá, alura.com.br/loopmatinal. Lá você vai conseguir ver os 955 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia, e é quando você for se matricular para estudar por um ano, consegue fazer isso com 20% de desconto. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora o assunto é o Instituto Gartner, que divulgou o relatório trimestral dele sobre a venda de telefones pelo mundo. Eles disseram que neste último trimestre foram vendidos 387,4 milhões de telefones pelo mundo, e isso por sinal foi uma queda de coisa de 1,5 milhão em comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Eles comentaram ainda que a Huawei foi quem mais cresceu, tendo atingido 17% aí do total de vendas, mas ainda assim ela ficou em segundo lugar, porque não conseguiu ultrapassar a Samsung, que mordeu 20,4% do total. O ranking segue com a Apple em terceira, com 10,5% de market share, a Xiaomi em quarto lugar, com 8,3%, a Oppo em quinto, com 8%, e aí todo o resto do mercado junto mordeu 35,8% das vendas totais aí do terceiro trimestre. Na prática, os números mostraram que a Samsung e a Huawei cresceram, a Apple caiu um pouquinho e a Xiaomi conseguiu se manter estável nesse mercado ao redor do mundo. E caso você queira ver o relatório completo, né, para analisar mais a fundo esses números, tem link aqui na descrição. E já que eu citei a Samsung, deixa eu comentar que ela liberou o cronograma do ano que vem para a chegada do Android 10 aos aparelhos Galaxy. Ela falou que até janeiro do ano que vem vai liberar o Android 10 para 8 telefones, incluindo Galaxy S10e, S10, S10 Plus e Note 10, e aí pelo menos até setembro, né, vão pintar atualizações mês a mês aí para mais aparelhos. No total, a lista que ela divulgou abriga 27 telefones e tablets também, né, que estão já com esse update garantido. E claro, né, para saber a lista completa, ver até que mês que pode chegar para você, se você tiver um dos aparelhos, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, a iFixit publicou uma matéria mostrando o que tem por dentro do Smart Battery Case aí, dos novos iPhones. Ela usou raio-x para mostrar pra gente, né, o que vem por dentro lá da capinha com bateria embutida, e mostrou também como funciona aquele botão dedicado à câmera, que você consegue abrir a câmera, consegue também fazer fotos ou vídeos lá só segurando o botão. Esse botão tem um fio que se liga direto na placa da entrada Lightning, né, que tem dentro da capinha lá, para conseguir fazer o telefone carregar, e aí sim, uma vez apertado esse botão, a câmera abre lá dentro do iPhone. Aí de resto dá pra ver também, né, as outras partes da placa lá que compõem toda a parte de baixo da capinha que faz o sistema inteiro funcionar. E também, né, pra ver essa capinha por dentro, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, já pintaram mais alguns rumores a respeito dos iPhones do ano que vem que a Apple deve lançar. Ontem o veículo AT News comentou que dos três aparelhos que devem ser lançados, o sucessor do iPhone 11 Pro vai ter 5,4 e não 5,8 polegadas. Enquanto isso, o substituto do iPhone 11 Pro Max vai ter 6,7 e não 6 polegadas e meia, como tem hoje. O veículo disse também que no caso dos três telefones, né, eles vão contar com tela OLED, o que é uma boa notícia para quem não gosta do iPhone 11 normal, que não tem uma tela OLED, sem aquele Liquid Retina, né, que a Apple inventou. Aí, por fim, eles comentaram também, né, que enquanto os dois telefones topo de linha vão ter uma tecnologia nova na tela, que reconhece já o toque direto lá na camada dos pixels, no caso do sucessor do iPhone 11 normal, ele vai sim contar com essa tecnologia que existe hoje, basicamente, com a camada separada, mas pelo menos vai ser OLED aí, segundo o pessoal do ET News. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço ou um app bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!